Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e hoje no Autores e Livros a gente traz poesia, romance e dicas de leitura. Vamos juntos! A gente abre o programa falando de um livro de poesias construído pelo afeto. Em Na Proa do Trovão, Maurício Rosa usa poesia para recriar a história do avô que nunca conheceu. Publicada pela editora Laranja Original, a obra foca nas relações afetivas e familiares, desde a origem humilde do avô, homem negro e filho de mãe solo, até os relacionamentos amorosos do patriarca, marcados por momentos de ternura e desejo, mas também por outros episódios sombrios. Mais do que um retrato realista, a obra busca traçar uma genealogia baseada na poesia e na imaginação. Na entrevista da semana, Maurício Rosa fala desse livro e de como foi recriar a história do seu avô por meio da poesia.
Entrevista.
Maurício Rosa, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros. Vamos conversar então sobre esse livro, Na Proa do Trovão.
Olá, ouvintes. Obrigado, Anderson, pela oportunidade. E vai ser um prazer falar sobre o livro aqui com vocês.
Maurício, conta pra gente como é que surgiu a ideia de contar a história da vida do seu avô, um avô que você não conheceu, por meio da poesia. Geralmente, quando a gente tem a ideia de contar uma biografia de algum parente, alguém, a gente usa a prosa. Mas você teve a sacada de usar a poesia para contar essa história e o livro ficou muito legal. Conta pra gente como é que nasceu Na Proa do Trovão.
Bom, Anderson, a ideia, eu já tentei rememorar, já tentei buscar aqui nas minhas lembranças quando eu tive a ideia, e eu não consigo apreender esse momento, porque eu estou sempre pesquisando novos projetos, novas investigações de escrita. Mas eu acho que existem certos assuntos que ficam rodeando a nossa mente criativa, que uma hora eles acabam saindo. Então, acho que foi num desses momentos que eu acabei pescando a ideia de falar sobre o meu avô, que sempre foi uma figura muito forte, mas ao mesmo tempo pouco comentada na minha família. Então, eu achei que era uma figura intrigante e que daria para escrever sobre ele, justamente pela falta. Era uma contradição, um atrito. Era uma figura forte na minha família, que todo mundo tinha o maior respeito, mas que ao mesmo tempo não se falava muito sobre de onde ele veio, os gostos, as ações que ele tomou em vida. Então achei que era uma boa maneira de conhecer esse avô, me reaproximar de fato dessa vida, dessa história, a partir da poesia. Porque eu acho que a imaginação, como você comentou, eu poderia ter falado em prosa, mas não é uma ferramenta que eu domino muito bem. Eu acho que na poesia eu me dou melhor. Então não foi nenhuma escolha ser poesia ou ser prosa. Era natural que fosse poesia, porque é a minha linguagem. Então, me apropriar dessa história, usando a imaginação e a poesia, para entender quem era o meu avô, que, como você comentou, eu não conheci. Eu nasci 10 anos depois da morte dele, mas eu acho que existem coisas que só a literatura é capaz. E foi nisso que eu apostei.
Uma coisa interessante do que você disse é que seu avô é uma figura forte, mas ao mesmo tempo pouco se falava dele na família. Por que disso?
Eu tentei investigar no começo do processo, porque eu pensei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou, agora que decidi escrever o livro, eu vou conversar mais detidamente com as pessoas da família, para saber quem era esse homem, perguntar para minha mãe, para os meus tios, pedir até documentos, uma certidão de nascimento, qualquer pista concreta. Mas logo no começo do processo eu também pensei que não, O livro é justamente sobre um neto tentando descobrir quem é esse avô. Se eu tivesse todas as informações, eu não teria o livro que eu tenho. Então, muitas vezes no livro, os leitores vão poder perceber, eu me coloco, tem uma primeira pessoa aí que é esse neto, tentando entender, tentando procurar pistas e inventando um avô, mais do que decodificando esse avô, sabe? Então, essa falta de informação virou uma chave para o livro.
E eu acho que isso foi uma grande sacada, porque você poderia ter ido no caminho da Na verdade, é uma autoficção, né? Só que relatada em poesia. Mas você fecha as lacunas com, como você diz, com a sua linguagem poética. E aí que está a beleza. Você teve muita dificuldade justamente nesses pontos onde a imaginação poética teve que aflorar e você fechar as lacunas com a sua poesia?
Foi justamente o contrário. Não foram as partes mais difíceis, foram justamente as mais fáceis e mais prazerosas. Que era quando eu podia, lógico que calçado na realidade, calçado no que poderia ter acontecido, eu pude ter a liberdade para imaginar. Isso é muito importante e curioso, né, quando a gente está falando sobre uma vida. Pode não ter sido daquela maneira como eu narrei ou poetizei, mas está muito próximo. Isso eu tenho certeza absoluta. E foram as partes mais divertidas. O livro todo foi uma grande aventura, mas quando eu pude inventar, por exemplo, quando eu falo sobre os amores do meu avô, e isso era uma coisa que só ele poderia me dizer, mas eu imaginei, claro. A minha avó, apesar de ser o grande amor da vida dele, não foi a única mulher com quem ele esteve, com quem ele se relacionou. Então eu vou falar um pouco sobre essas mulheres. E essa foi a parte mais divertida, por exemplo. Assim como falar sobre o primeiro trabalho dele, sobre... até mesmo sobre os meus tios, porque na segunda parte do livro a família cresce e outras personagens, de certa forma, vão aparecendo. Então, falar sobre a juventude dos meus tios, que também foi coisas que eu captei ao longo da vida, de conversas ao redor da mesa, que todo mundo comentava, eu também trouxe tudo isso e usei ali os artifícios da literatura para narrar também sobre o resto da família.
E como foi escrever as partes reais?
As partes reais. Essa parte é sempre delicada, porque pode mexer, né, com a família. E essa sim foi uma preocupação, e essa sim foi a parte difícil, de ser respeitoso, de não perturbar a imagem que a família cria dos próprios membros da família. Então, foi uma parte que eu tentei tomar muito cuidado, mas ao mesmo tempo não ser isento, né? Eu não queria fugir da verdade, mas também não queria deixar de respeitar a memória de uma pessoa importante e fundamental na minha história.
E as reações? Como foi que a família reagiu ao livro?
A minha mãe, por exemplo, uma surpresa para quem for ler o livro, na capa tem um pedaço de uma foto, de um retrato. Ao longo do livro, com os poemas, você vai construindo essa imagem. Lá na última página tem a imagem completa do meu avô. Essa foi a parte que a minha mãe, por exemplo, mais se emocionou, né? De ver a figura do pai depois dessa viagem que eu propus. Tem uma tia também, diz que se emociona muito, que gostou bastante. No lançamento, alguns parentes foram, tios, primos. Então, a recepção foi super positiva. E as partes que eu imaginei que fossem delicadas, pelo menos, ninguém comentou comigo.
E o título?
O título foi uma descoberta, foi muito por acaso. Eu já estava escrevendo o livro há bastante tempo Aí eu estava lendo uma antologia poética do poeta Roberto Piva.
Uhum.
E lá, em um dos poemas malucos do Piva, encontrei Proa do Trovão. Dentro de um contexto ali bem complicado, como é a poesia do Piva, mas eu achei que era a imagem forte que eu precisava e que seria definidora desse personagem que é o meu avô. Aí, em vez de colocar, inclusive, Proa do Trovão, que é como estava no poema, coloquei Na Proa. Eu me coloco nesse lugar perigoso, forte, que foi escrever esse livro, e é como eu gostaria que as pessoas se colocassem também. Porque o livro é cheio de delicadeza, mas eu estou falando de um homem forte.
Uhum.
Eu acho que Na Proa do Trovão é uma imagem poética e forte, né? Como eu precisava.
E uma outra coisa que eu queria pedir para você é se você pode escolher um dos poemas do livro para recitar aqui para gente.
Ah, claro. Deixa eu ver aqui. Esse poema chamado Capricho é porque eu queria comentar também sobre a vida conjugal, né? Que às vezes tem as suas fases, os seus momentos difíceis e que é preciso seguir adiante. Então é um pouco como se fosse na voz do meu avô falando para minha avó para deixar para trás os problemas e seguir em frente. É o seguinte, Capricho. Ainda há solidões aqui. Faça o favor de bater os tapetes e retirar o pó dos poemas, soltar os cabelos e revolver a terra dos canteiros, falar de estrela, lua, vento, qualquer bobagem que fortaleça.
Muito bom, muito bom. Maurício, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, eu queria aproveitar, eu sei que você tem um livro ainda não publicado, inédito, que é O Meu Corpo é Testemunha. Fala um pouquinho desse livro para os nossos ouvintes.
Ah, O Meu Corpo é Testemunha, ele fez parte de um prêmio chamado Prêmio Caio Fernando Abreu, um prêmio para livros inéditos, e eu consegui torná-lo finalista, o que me deu muito gás para publicar esse livro, que fala sobre um homem que, após perder... É um livro de poesia também, bom deixar claro, mas ele tem essa narrativa por trás, que é um homem que, após perder o grande amor da sua vida, precisa rever o seu passado, rever o seu lugar no mundo, o lugar da masculinidade, o lugar da fragilidade. Então é um livro que discute um pouco o que é ser homem no Brasil. Digo no Brasil porque ele tem um contexto muito brasileiro. Eu fiz uma pesquisa de vocabulário, fazendo uma mescla, né, de uma entonação vocal do norte do país, do interior de São Paulo. Eu queria que fosse um livro muito brasileiro e que tivesse uma voz muito brasileira. Então esse livro foi diferente porque eu fiz essa pesquisa vocabular. Como essa personagem do livro toma a palavra, toma o discurso dentro do livro, eu não poderia escrever como eu geralmente escrevo. Então é um livro que tem uma voz diferente e que quer falar sobre amor, sobre violência e como um homem moderno se coloca diante desses conflitos.
Maurício Rosa, obrigado e até a próxima.
Muito obrigado. Tchau, tchau.
Na Proa do Trovão, de Maurício Rosa, publicado pela editora Laranja Original, tem 80 páginas e está disponível nos portais da internet e no site da editora, laranjaoriginal.com.br. A gente agora faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco você acompanha mais literatura aqui no Autores e Livros.
Estamos apresentando Autores e Livros.